E aí, vamos para o último de hoje, o quarto capítulo da Megilá, onde a Megilá nos conta que o Mordecai sabia de todo o plano diabólico do Haman. Como é que o Mordecai sabia, se nas cartas que foram espalhadas não dizia? Bom, a verdade é que todos os judeus, de uma forma geral, quando leram essa carta, entenderam que algo bom não está para vir. Uma carta assim, deturpada, antissemita, o que nos espera dia 13 a gente não sabe. Se vão ser sanções econômicas, se vão ser... O que, que vai ser a gente não sabe. Mas que vai ser coisa ruim, vai. O Mordecai fica sabendo dos detalhes porque Eliyahu Hanavi, ou num sonho, aparece para ele todo o plano diabólico do Haman. E dessa forma, o Mordecai, então, percebe que precisamos agir. Primeira coisa que ele faz é entrar em luto. E ele veste, então, ele tira suas roupas, ele veste sacos. Sacos quer dizer saco. Não é o que a gente pensa hoje em dia como saco. Eram sacos feitos de pelo de cabra. Esses eram sacos dessa época. É uma roupa que pinica, incomoda. Quer dizer, não é nem roupa, né? É um saco. Uma coisa horrorosa de se vestir. E ele colocou cinzas na cabeça e saiu pelas ruas gritando, querendo influenciar os judeus para perceberem que a situação é grave. E ele veio até a frente do portão do palácio, porque ele não podia se aproximar e sequer entrar com esses trajes. Todos os lugares onde a notícia chegava, os judeus também ficaram muito tristes e enlutados, entendendo que algo não bom está aí por vir. E aí vieram contar para Esther. As moças que cuidavam dela vieram para Esther e falaram: você não vai acreditar, sabe como está o Mordecai lá fora? E a Esther ficou preocupada e pegou roupas e mandou roupas para o Mordecai se vestir com roupas dignas. E ele não aceitou. Então a Esther chamou um dos ministros lá do palácio, chamado Hatach, que é o Daniel, e pede para ele ir até o Mordecai e perguntar para ele o que está acontecendo, porque a Esther não está sabendo de nada, não está entendendo o que está acontecendo. E assim vem a informação do Mordecai contando toda a história. Toda a história revelada e toda a história oculta, que ele sabe do plano do Haman. Contando que o Haman estava disposto a dar dinheiro, propina, que ele quer aniquilar todos os judeus, e entregou a carta, essa que estava nos jornais, que estava espalhada para todo mundo, leva lá para Esther e fala para Esther que ela precisa ir falar com Ahasuerus e interceder e pedir pelo povo. E o Hatach foi para Esther e falou: ó, ele disse que isso é para você ir lá falar com o rei. E a Esther diz: não tem como ir. Afinal de contas, tem regras aqui no palácio. E a regra do rei é, a lei é, que ninguém pode entrar no Hatzer Hapnimit, no pátio interno do palácio, sem ser chamado, sem ter sido convocado pelo rei. A não ser que ele estenda o seu cetro, que, aliás, em todas as figuras de reis persas, sempre tem um cetro comprido na mão. E eu não fui chamada nos últimos 30 dias para ir lá falar com o rei, então eu não posso ir lá falar com ele, que eu vou chegar lá, eu vou ser morta. E se eu eventualmente já conseguir salvar a minha vida, o rei vai dizer: bom, eu já salvei a tua vida agora e não te matar por ter vindo proibidamente, não pede mais nada, você não tem direito a mais nada. Bom, nessas indas e vindas aí que o Hatach estava indo e vindo entre Mordecai e Esther, o Haman estava de olho nessa história e viu que tem aí um cara que está comunicando Mordecai lá fora com a Esther aqui dentro. Não estou gostando dessa comunicação. E o Haman deu cabo do Daniel Hatach. E por isso depois o papo entre Mordecai e Esther continua com outros e não com Hatach. Então vamos falar para Esther que vão falar para o Mordecai que a Esther disse que não tem jeito, eu não fui chamada, não posso entrar. E o Mordecai então diz, olha, Esther, o negócio é o seguinte, você não pode escapar dessa e não pode deixar o seu povo nessa situação. Se você ficar em silêncio, ficar quieta, eu tenho certeza que Deus vai trazer salvação para o povo, de algum jeito. Mas você vai se perder nessa. Quem sabe se você não está no palácio real, justamente por isso você foi para lá. É a sua chance de fazer e cumprir a missão pela qual você foi parar lá. E a Esther então mandou dizer para o Mordecai, vamos fazer o seguinte, ajunte todo mundo que está em Xuxan, todos os judeus de Xuxan, e vocês vão jejuar 3 dias por mim, e eu também vou jejuar, e finalmente eu vou entrar para falar com o rei, e como for, será. Quer dizer, eu até hoje nem queria, eu não queria estar aqui casada com ele, mas hoje eu vou ter que assumir de fato que eu estou satisfeita em estar casada com ele para poder conseguir dele alguma coisa. E assim o Mordecai e o povo jejuam por 3 dias. Nós estamos falando agora em Pessach. Esse jejum invade Pessach. As cartas do Haman foram mandadas 2 dias antes de Pessach, e esses jejuns foram então na véspera de Pessach e em Pessach. Por isso a Megillah fala, Vayavor Mordecai, Mordecai transgrediu, quer dizer, naquele ano eles transgrediram de certa forma, que não se jejua no Yom Tov, mas era pela vida ou morte, eles jejuaram em pleno Pessach. Também um detalhe interessante é que o Mordecai junta crianças para rezarem também. E antes disso, o Mordecai faz algo que o Talmud diz, que depois que não tem mais os profetas, as profecias são dadas pelas crianças, entre outros. E por isso o Mordecai cata umas crianças, assim, aleatoriamente, ele chega para uma criança e fala, me fala um pasuk da Torá. E as 3 crianças que ele pegou, cada um sozinho, falaram versículos diferentes, de lugares diferentes, que inclusive nós falamos esses versículos todos os dias no fim da reza, onde cada um deles está falando sobre a salvação de Deus e eu não ter medo do inimigo ou desse que está querendo acabar comigo, porque eu tenho certeza que Deus vai me salvar, e as pessoas podem fazer seus planos, mas Deus vai destruir esses planos. Esses são os trechos que nós falamos no final da reza, depois do Aleinu, Al Tirami Pachat Pitom. São esses 3 versículos que essas crianças falaram. Isso injetou no Mordecai mais esperança ainda, o que fez ele seguir aqui com todo o plano, deixando, logicamente, nas mãos da Esther, escolher a melhor forma de falar com a Hashverosh, que é o que nós vamos ver, se Deus quiser, semana que vem.
Eu tô aqui, viu, meio...